autoajuda, mas com a ajuda do alto. Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Um programa que traz mais motivação bíblica para a sua vida. Apresentação, Pastor Noélio Duarte. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema As Crianças e Seus Novos Brinquedos. Desde a década de 80, psicólogos, pediatras, neuropediatras, pedagogos, psicopedagogos vêm fazendo um grave alerta. Crianças já não brincam mais como deviam. Muitos congressos foram realizados sobre o assunto e a farta literatura especializada no mercado mostrando a gravidade do momento. Mas a revelia de tudo isso, a indústria de brinquedos automatizados, eletrônicos, celulares, iPads, iPods, tablets, vem inundando o mercado com os novos brinquedos, gerando ansiedade nas crianças e trazendo problemas aos cérebros infantis. É grave a crise. Segundo especialistas, o ato de brincar, o jogo lúdico, faz de conta, a conversa mágica com personagens imaginários torna o cérebro mais ativo e previne contra doenças psicoafetivo-emocionais. A brincadeira infantil é um refúgio contra as doenças que afetam a personalidade. Enquanto está brincando, a criança está no mundo do faz de conta, da magia, do imaginário pleno. Além disso, a brincadeira é fator de socialização, das saudáveis disputas e da criatividade em pleno curso. Não brincar é tornar-se isolado, não sair de dentro de si e gradualmente se internalizar. Os especialistas registram que, desde a década de 80 até 2010, quando pesquisas foram elaboradas, detalhadas e estudadas, houve um aumento de 400% no número de atendimentos em psiquiatria infantil e cerca de 300% de distúrbios relacionados à aprendizagem, sono e socialização. É evidente que a preocupação atinge a todas as especializações relacionadas com educação e saúde infantil. O fato é que estamos diante de uma situação inédita, o aumento das doenças psíquicas infantis. Antes dos anos 80, havia uma prática muito comum entre as crianças. Elas criavam seus brinquedos e interagiam com eles, soltavam pipas, faziam carrinhos de rolimãs, soltavam pião, jogavam bolinha de gude. Havia uma interação entre as crianças na escola, nas ruas, nos plays dos prédios onde moravam. Os pais tinham muito trabalho em fazê-los voltar para casa, porque era prazeroso para aquelas crianças estarem juntas até mais tarde. Atualmente, a preocupação é outra. Os pais ficam insistindo para que seus filhos desçam ao play, visitem amigos, joguem futebol, mas sem sucesso, porque os novos brinquedos ocupam-lhes a mente de tal forma que já não conseguem se desligar. E quando não estão com brinquedos eletrônicos, estão no Face ou trocando informações pelo WhatsApp. Segundo o Dr. Flávio Comin, diretor de programas do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os tablets são uma péssima maneira que os pais acharam para ocupar as crianças. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos limita as conexões neurais. As crianças não pensam aberto, mas dentro da caixa. O ideal é que as crianças evitem os eletrônicos até os 12 anos. Além dessa abordagem, o especialista afirma que os pais devem se importar com os estudos dos filhos. As crianças não aprendem com o discurso, mas sim com a prática. Você briga com seu filho por causa de uma nota ruim, e quando ele vem mostrar algo que aprendeu, você diz: bonito, agora vamos ver televisão. Os pais precisam ser coerentes. O efeito família é superior ao efeito escola na explicação do desempenho das crianças. Professores não conseguem mudar a realidade que o aluno vive em sua casa. Há muita coisa que os pais podem fazer. Por exemplo, ler um livro, brincar junto, criar rotina. Isso dá segurança à criança e a faz bem na escola. Mas é preciso regras e punições consistentes. Dr. Flávio ainda relata que há uma espécie de anarquia disciplinar silenciosa dentro dos lares, havendo inclusive a ausência de punições quando os limites são extrapolados. As maneiras mais modernas de punir estimulam a reflexão das crianças, como na ideia de minutos. Você reconhece que aquilo que a criança fez não está certo e dá um tempo para ela pensar, mas sempre com afeto. As famílias parecem estar cansadas demais para se preocupar com o mundo dos filhos. Os pais terceirizam para a escola a educação dos filhos e esta devolve para os pais. As crianças são educadas em um vácuo que tem sido preenchido pela tecnologia. Seminários recentes sobre a influência dos eletrônicos na aprendizagem infantil relatam que os iPads e tablets são a maneira que os pais de classe média encontraram para ver as crianças ocupadas. Um superestímulo virtual pode levar também a problemas do comportamento, como a busca por satisfação imediata em tudo. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos limita as conexões cerebrais. As crianças não pensam aberto, mas dentro da caixa, naqueles parâmetros que são dados. As sociedades médicas na Inglaterra e nos Estados Unidos recomendam que, pelo menos até 12 anos, crianças não devem usar muitos eletrônicos. Os pais, talvez no intuito de ajudar e maravilhados em ver os filhos operando esses aparelhos, se rendem, indefesos, a todo esse tipo de tecnologia. E os problemas vêm depois. Enquanto os eletrônicos estão em alta, a leitura e os livros estão em baixa. Mas somente através da leitura que as crianças podem receber os estímulos corretos. E se esses estímulos forem implantados pelos pais, uma criança pode começar a ler aos 4 ou 5 anos de idade. Do contrário, ela pode ter a mobilidade prejudicada ou enfrentar dificuldades para diferenciar até cores. O problema maior enfrentado na atualidade é que muitos pais têm um nível educacional limitado. Dizem às suas crianças, matemática é difícil mesmo, dando uma autorização tácita para o seu desinteresse e desengajamento. Esses mesmos pais precisam de apoio. Talvez o maior desafio da nossa educação hoje seja a humanização das relações entre professores e alunos e entre professores e pais. As escolas precisam criar vivências que aproximem as pessoas, não apenas reuniões para reclamar das crianças. A crise já foi instalada há anos, mas somente agora os olhos dos especialistas em educação estão abertos diante da gravidade do problema. Os eletrônicos vieram para ficar e, quando instalaram seu reinado, trouxeram também a disputa silenciosa, o egoísmo, a violência vivenciada pelos programas, a ausência da comunicação, a rejeição à autoridade e, sobretudo, a falta de sensibilidade. Sim, foi o sábio Salomão que deu o primeiro brado há milênios. Ensina a criança do caminho em que ela deve andar e, quando crescer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Pais, em vez de coisas, objetos, brinquedos, dê mais atenção, afeto e amor a seus filhos. Nada substitui isso. Fiquem atentos. Os eletrônicos são ferramentas para a robotização. Mas você não quer um filho robô em casa. Quer? Então, ainda há tempo para a mudança. Deus abençoe a sua vida. Você ouviu o programa Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Mais informações, noelioduarte@transmundial.com.br. Este programa foi gravado nos estúdios da Transmundial.